Bom, isto, na verdade, houve mais comentários do que perguntas, mas mesmo esses comentários suscitam comentários e sempre se suscitam mais coisas. Eu ia passar aqui uns quantos pontos que, entretanto, fui apontando, sem ser propriamente como respostas, mas uma das coisas que foi falado da qualidade dos produtos da agricultura biológica não é mito, quer dizer, porque às vezes é uma coisa que as pessoas ficam aqui, bom, que o produto de agricultura biológica é melhor, não é melhor, não sei o quê, vale o preço, tem diferença. Nós, na Universidade do Algarve, fizemos um estudo sobre a qualidade dos produtos de agricultura biológica, em que demos a provar às pessoas, sem as pessoas saberem o que era, em que analisámos, em que medimos, em que fizemos alguns estudos desses, né? E basicamente, nessas provas cegas, em que as pessoas não sabiam o que era, elas preferiam os produtos de agricultura biológica. E quando vamos ver em termos de conteúdos, seja os nossos estudos, sejam estudos feitos noutras universidades, noutras instituições, demonstram que efetivamente os produtos de agricultura biológica têm mais qualidade. Começam logo, desde logo por uma coisa, têm menos água. E a água a gente pode comprar à Câmara, já que estamos aqui na Câmara, né, no município. Né, a água a gente compra ao município. No mercado a gente prefere comprar coisas com vitaminas, sais minerais e tal. Portanto, e na verdade quando nós vamos ao hipermercado, compramos muito produto, que é, quer dizer, os produtos da hortofrutícola são sempre água, têm sempre uma grande parte de água, obviamente, né? Sim, claro, e nós também, o nosso cérebro é 90% de água, quer dizer, os produtos de agricultura biológica, efetivamente, têm menos água, e logo aí há um ganho grande, não é? Porque realmente são mais ricos. As zonas protegidas, que foram faladas, e bem poderiam ser usadas, por isso muitas vezes refere-se em termos de regulamentos, para estimular a agricultura biológica. Mas nós depois vamos ver, e os parques naturais, muitas vezes o que temos lá, ou não temos nada. Reparem, os parques, as zonas protegidas, há também quem chama zonas proibidas, e no fundo são reservas, por vezes funcionam como reservas de território, de terreno, para coisas grandes, não é? Há aqui, vamos lá ver, não? A agricultura familiar tem sido prejudicada em muitos aspectos e nestes aspectos também das reservas. Muitas vezes, efetivamente, há dificuldades, e o Rogério referia há bocadinho isso também, sobre as dificuldades de construção, às vezes, de uma pequena coisa. E quando vem uma grande empresa, monta aquilo que quer, não é? E, portanto, e no Parque do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina temos bons exemplos, bons, maus exemplos disso, não é? A Bolsa de Terras foi referida aqui. A Bolsa de Terras é importante, é interessante. Eu diria que até, bom, isto aqui é das poucas coisas interessantes que este governo fez. Bom, mas depois vamos ver o que é que fez e, na verdade, vamos ver, isto é uma opinião já muito própria, não é? Pronto. Vamos a ver, e tem algumas coisas por trás que também são estranhas, mesmo assim. E não é a má intenção da minha parte. É o seguinte, o que o Estado depois já disponibilizou para os agricultores na Bolsa de Terras, em primeiro lugar, foi as terras do Estado. E onde é que foi buscá-las? Em grande medida foi buscá-las aos terrenos que eram utilizados na experimentação, na investigação, às direções regionais. Portanto, retirando espaço às direções regionais. Claro, o Estado diz, mas agora vêm aí os fundos de financiamento do novo quadro comunitário e até vem centrado nas empresas. E as empresas são as empresas que apresentam projetos. Portanto, não são as universidades nem as direções regionais que apresentam projetos, são as empresas que apresentam os projetos. E eu pergunto, mas o quê? Está-se à espera que as empresas de agricultura familiar apresentem projetos? Ou vão ser as grandes empresas que vão apresentar projetos grandes e vão buscar o financiamento? Eu acho que houve pessoas que acharam que eu estava a ser demasiado pessimista por alguns comentários. Eu pus um bocado as dificuldades e obviamente que eu sou, e temos que ser otimistas, e portanto temos que encarar as coisas, e é possível vencer isso, e é possível apresentar projetos que não sejam, que não visem só as grandes empresas, mas de qualquer das formas há um bocado por aí. Agora, a Bolsa de Terras pode haver noutra coisa, e aqui pode ser uma ideia, só se uma coisa a tirar para o ar, não é uma obrigação para ninguém, não é? Mas não entendo como tal. Mas em Espanha, por exemplo, já há uma rede, a Rede Terra, que é uma rede de terras dos municípios, em que não são os municípios a ceder as terras, são os municípios a criar a confiança entre o dono da terra e o agricultor. O município funciona como um agente de confiança. Porquê? Porque o quente tem um bocado de terra e diz assim, pá, mas eu vou arrendar isto e depois nunca mais me devolvem a terra, depois não sei o quê. O município apresenta-se, alguns municípios, Espanha apresenta-se com isto, diz assim, nós somos intermediários nisto. Que é uma coisa diferente da Bolsa de Terras. A Bolsa de Terras, o que se faz é ter um catálogo, mesmo nos terrenos privados, eles dizem, funciona como imobiliária, digamos assim. Nós informamos o agricultor que aquele proprietário tem um terreno e depois vocês negociem, entrar tendo a renda, façam o que quiserem. Não, estes municípios da Espanha o que fazem é, não, nós, município, de alguma forma somos o garante de que quando você arrenda a terra, essa terra não passa para a posse daquele agricultor que tomou conta da terra, mas nós temos a garantia de que ele será devolvido ao fim de X tempo. Nós estamos aqui no meio, nós estamos aqui a negociar, estamos aqui a criar confiança, não é? O município pode não ficar contratualmente vinculado, mas o facto de se apresentar, de fazer esse passo intermédio pode ser importante. E outra coisa, uma certificação que eles fazem, que é uma coisa interessante e que foi de alguma forma referida, que é o quilómetro zero. Um programa que é o quilómetro zero, alguns já certamente conhecerá, que é um programa em que os restaurantes que aderem a este quilómetro zero, eles comprometem-se a comprar produtos localmente, no quilómetro zero. O quilómetro zero nunca será o zero, mas serão produtos do município, em que quando entramos num restaurante, na tal nossa preferência de consumidor, entramos naquele restaurante e sabemos que a alface que está ali não veio de Espanha, que a fruta não veio de não sei o quê, portanto, vamos lá ver, os produtos que é possível ter localmente. É evidente que, sim, se o restaurante tem bananas, não serão necessariamente do Algarve, né? Ou maçã, ou não sei o quê. Mas, portanto, que é esse compromisso. E, portanto, isso pode ser um estímulo importante à qualidade do turismo, que é importante estimular, e, por outro lado, um estímulo à produção, que tem ali um sítio de escoamento. E, portanto, os municípios aparecem com esse papel e pode ser um papel importante nesse aspecto. Portanto, foi focado aqui a questão da fiscalidade. Eu diria que, e eu juntava aqui três aspectos numa mesma questão. Fiscalidade, matador municipal e normalização de produtos, que é uma coisa que não se falou. Juntava estas três coisas para dizer o seguinte. A fiscalidade é importante. É importante haver combate à evasão fiscal. É importante fazer isso. Agora, o objetivo é só esse? Quando se pede uma fatura por uma pequena coisa? Não é ver, às vezes pode não ser só isso. Eu vou buscar a normalização, porque a normalização foi uma coisa que nos apareceu há uns anos, que todos os produtos, para serem vendidos, tinham que ser normalizados. Não é? E isso foi, na altura, portanto estamos a falar aqui anos 80, que isso surgiu aproximadamente por aí, não é? A normalização. Portanto, se você queria vender uma caixa de laranja, não podia vender uma caixa de laranja sem que tinha uma mais pequena e outra maior, tinha que vender aquilo tudo muito normalizado. Claro. Tinha que ser normalizada. E, portanto, o que é que isto faz? Isto faz com que o agricultor que tem 100 laranjeiras, como é que ele vai vender no mercado os frutos das 100 laranjeiras? Tem que passar por uma organização de produtores, por uma cooperativa, que nem sempre, ou por um intermediário que vende. Portanto, foi uma grande limitação. Agora, qual não é a surpresa? Isso era muito importante para a confiança no mercado. Qual não é a surpresa quando, agora há uns quantos anos, as normas da normalização se afrouxaram muito mais. Em saladura, tudo tinha que ser normalizado. E, naturalmente, já se cumpriu o seu objetivo. Já filtrou, já derrubou gente, pequenos agricultores. Nestas coisas da universidade, às vezes a gente vai falar com agricultores de diversas dimensões e tal, de várias coisas, e eu há tempos tive uma reunião com os agricultores em que eles se queixavam que estavam a ficar pequenos. E eram agricultores que tinham uma dimensão já assim das dezenas de hectares. Dizem, mas a gente agora tem dificuldade a competir e tal, a gente agora, para negociar com as grandes superfícies, nós somos agricultores pequenos, antes a gente negociava bem e tal. E eu tive que lhes dizer uma coisa, que é, vocês contribuíram para matar os mais pequenos. E sempre que se mata todos os que são mais pequenos do que nós, o que nós fazemos? Fazemos com que nós passemos a ser os mais pequenos. E quando nos matarem a nós, temos pena. Vamos lá ver. Houve uma série de políticas que conduziram às dificuldades nas pequenas explorações. O Pedro falou aqui em casos, e há casos, obviamente, de pequenas explorações. Aqui, em várias zonas do mundo, há casos de pequenas explorações de agricultura familiar que se mantêm viáveis. E há muitas formas de as viabilizar também. Há várias formas de as viabilizar também. E de diferentes formas. A questão da horticultura de proximidade é uma delas, não é? A questão, por exemplo, em Espanha observa-se muito que há pequenos agricultores que estão integrados em cooperativas e que a cooperativa, na verdade, faz quase tudo na exploração, mas o agricultor mantém a posse da terra, mantém a decisão sobre uma série de coisas que se fazem no pomar, que se fazem lá, e, portanto, dá alguma mão de obra ainda, mas aquilo é, sobretudo, há uma ligação à terra, e isso é uma coisa que é importante para a sociedade, é importante que as pessoas sintam essa ligação, é importante sentirem que a agricultura não é uma coisa só dos outros, é delas. Então, muitas delas até nem são só trabalhadores rurais, têm outras profissões, mas têm um bocado de terra e mantêm essa ligação. E, portanto, viabiliza-se isso através de cooperativas que prestam uma grande parte dos serviços, da assistência técnica, alguns tratamentos, algumas coisas, a própria colheita, enfim, isso é possível fazer, há vários exemplos disso. Mas o que eu digo é, houve aqui realmente uma série de políticas que dificultaram a vida à pequena exploração agrícola e, portanto, depois vêm-se alguns queixar depois, quando ficaram a ser eles mais pequenos e agora já, já se vêm a queixar. Portanto, mas... E a fiscalidade, eu tenho medo que seja um bocado mais um filtro para derrubar pequenas explorações agrícolas. O matador foi focado. O matador também. Os matadores foram fechados, os matadores municipais, porque não tinham condições de higiene. Era difícil fazer com que os matadores municipais tivessem condições de higiene. E, portanto, foram feitos grandes matadores regionais, depois alguns foram inviáveis, como é o caso do Algarve, fizeram-se grandes monstros e não sei o quê. Em certa altura, havia um programa no Brasil, já há uns anos atrás, que era o programa PROV. Curiosamente, o PROV, um PROV com uma filosofia semelhante ao PROV que veio aparecer depois em Portugal. E era centrado em pequenas explorações e em que as pessoas faziam... Vários produtos, e entre elas havia matadores, não é? E uma das questões que se tinha colocado no Brasil e que se coloca cá é como é que os pequenos matadores têm as condições de higiene. Ele dizia, os brasileiros têm umas formas muito, muito curiosas de explicar as coisas, e ele dizia que se as condições de higiene tivessem alguma relação com o tamanho, a dimensão das instalações, dizia ele, bom, nessa altura as operações cirúrgicas, quando não é necessário, seriam feitas no Maracanã, não é? No estádio do Maracanã, no estádio de futebol que eles têm o maior. Não são, são feitas em condições pequenas. Portanto, vamos lá ver, o facto de nós termos pequenas instalações, pequenos matadores municipais, regionais, não a nível distrital, por exemplo, aqui, mas mais, e sobretudo que sejam feitos onde há produção. É? Porque, por exemplo, o matador regional do Algarve, enfim, depois estava condenado à falência, pois ele foi feito onde não havia produção de carne, não é? Na altura, a produção de bovinos, qual era a percentagem que tinha o Conselho de Aljur? Tinha por aí 70%, 80% à volta disso, e onde se podia matar um vitel era só em Lolé, portanto, vamos lá ver, com a perda de qualidade que isso significa. Portanto, eu acho que isto às vezes são filtros que são colocados. A adega que foi focada aqui, eu acho que a adega tinha sido um esquecimento meu realmente também, e nós não tínhamos falado nisso. A adega foi talvez das melhores coisas que houve aqui neste Parlamento Algarvio em termos de estímulo e de manutenção da agricultura familiar. A adega funcionava, portanto, realmente recolhia a uva de grande parte das explorações daqui, do Conselho de Aljur. Eu sou de Aljur, portanto, também estou ligado aqui a esta terra e conheço isto, não é? E sinto isto também como eu, e a adega cooperativa de Lagos sentia como fazendo parte, uma vez que a própria minha família, tínhamos o meu avô, o meu pai, foram sócios, tudo. Portanto, a adega para as explorações agrícolas, ainda por cima, tinha um aspecto muito importante, que era o seguinte, era o mielheiro. Funcionava como um mielheiro. Havia pequenas explorações agrícolas que iam produzindo a batata, a alface, o feijão verde, não sei o quê, e que iam sendo vendidos, iam servindo para comprar os adubos, iam sendo para comprar as coisas para a casa, e não sei o quê. E depois tínhamos a vinha que era entregue, eram entregues as uvas na cooperativa, na adega cooperativa, e vinha um dinheiro que era um bolo, não é? Que era já, que não era aquele dinheiro que se gastava, era aquele dinheiro que se poupava, era o dinheiro que servia para comprar qualquer coisa de mais substancial, mais gado, terras, não sei o quê, portanto, era aquilo que permitia. E tinha um papel extremamente importante. E o seu desaparecimento é uma história negra, é uma história negra em que os agricultores foram comidos, completamente. E em que se viu isso alegremente e se deixou isso acontecer, não é? Porque a adega, basicamente, assim resumindo, eu diria que é... Mas foram toda uma série de coisas, foram de um empréstimo pedido em certa altura, talvez de forma imprudente, que foi subindo uma dívida, que a adega pagou aquele empréstimo não sei quantas vezes e acabou entregue ao banco. O banco comeu aquilo, né? E depois o papel. Mas, portanto, os municípios aqui, eu acho que há uma coisa que poucas vezes tenho sentido, e aqui é um exemplo de uma exceção, não é? E que se deve valorizar, obviamente, mas eu poucas vezes tenho sentido, e há mais exceções, obviamente, poucas vezes tenho sentido que os municípios pensem que a agricultura é assunto seu. Os municípios sentem que o urbanismo é assunto seu, o comércio é assunto seu, até, mas a agricultura não é um assunto seu. Em certa altura, porque é uma coisa, é dos agricultores e é da Direção-Geral da Agricultura, e não é assunto. Que se calhar cada vez mais é. É porque, por exemplo, a questão do próprio apoio, que a colega Maria de Deus aqui falava há um bocadinho da Direção-Geral da Agricultura e que disponibilizava de parte da Direção-Geral da Agricultura e que é muito bem, que faz, e acho muito bem, mas eu não sei se até daqui a pouco tempo a Direção-Geral da Agricultura está em condições de o fazer. O técnico mais jovem da Direção-Geral da Agricultura, não sei que idade é que tem, mas eu vejo vários técnicos da Direção-Geral da Agricultura que têm 50 e tal e 60 anos e que não têm sequer ninguém a quem deixar a pasta. Não tem ninguém a quem entregar os papéis que têm lá, da experimentação, da experiência, os livros que foram comprando ao longo dos anos. Não tem ninguém a quem passar aquilo. Ficará lá. E, portanto, quem é que vai dar esse apoio técnico à agricultura familiar? As grandes empresas vão contratar técnicos licenciados. Agora, a pequena agricultura, a agricultura familiar, o que é que vai fazer? Ou se associa, ou há as associações. No caso da agricultura biológica, há uma rede de apoio, digamos assim. E talvez seja uma boa opção, e é certamente uma boa opção. Mas será suficiente? Porque realmente esse apoio da direção regional, a extensão rural, né? A extensão rural, que foi uma coisa que se falou muito há uns anos atrás, que foi utilizada, na verdade, Portugal só fez bem extensão rural num sítio, foi em Angola, né? O único sítio onde Portugal fez extensão rural foi em Angola, e quem fez foi o Costa Gomes, né? Né? Portanto, o general Costa Gomes, não me estou a enganar, né? não estou a enganar. E ganhou, portanto, sim, temporariamente ganhou. Portanto, porque era para captar as populações para o lado do colonizador, digamos assim, do ocupante, dava-lhes apoio e havia uma extensão rural que funcionou. Ou seja, Portugal é capaz de fazer extensão rural, porque ali foi capaz de fazer extensão rural, devidamente. Apoiaram os agricultores angolanos, o homem que andava lá na... E foi capaz de apoiá-lo e foi capaz de influenciá-lo, de forma a ele ver que os brancos que lá estavam o apoiavam. Então foi capaz de fazer isso. Em Portugal nunca foi capaz de fazer uma extensão rural devidamente. Falou-se em técnico de família, falou-se em várias coisas, mas a coisa nunca funcionou muito bem. Mas a partir de determinada altura, com o encerramento das zonas agrárias e com a diminuição... Aqui já não é a crítica nenhuma à Direção-Geral da Agricultura. Direção-Geral da Agricultura... E no outro dia o convidenciava que há 20 anos tinha 600 funcionários e agora tem 100 e não sei quantos, tem 180. E, portanto, não há recursos, né? Os técnicos não têm. Portanto, o futuro, neste apoio da agricultura familiar, é muito escasso. E, portanto, será que os municípios, apesar de tudo, não têm os recursos para poder dar uma mãozinha nestas coisas? É uma questão só, não é uma... Não pretendo vir aqui fazer mais do que levantar uma questão, não. Tenho dito. Obrigado pela atenção. E é sempre um prazer voltar a Lagos, na medida em que... vou dizer como foi que me senti em igreja, estudei aqui, enfim, andei por aqui durante muitos anos também, portanto é sempre também, de alguma forma, uma terra que eu sinto como minha.